E aí, galerinha, saudade de nós?
Beleza.
Estamos aqui para gravar o 16º
Pixels
Nordestinos. Lá direto da... Lá direto da Grande Recife, para começar com o Júlio, senão ele fica magoado. Júlio Barbosa!
Aê, isso aí, galera, de volta aí.
Lá da São Paulo, São Paulo sem pandemia ou com pandemia? Neto.
Eu não gosto de vocês, então eu continuo sem escutar esse negócio.
Melhor ouvinte. Daqui de Maceió, com a pizza de 1 hora e 60 minutos? Ou
hoje
não,
hoje não.
Hoje tá ali de boinha. Raoni.
Vou falar com uma leve depressão, porque tá todo mundo dormindo aqui.
Caramba, todo mundo dormindo cedo na casa do Raoni. É praticamente um monte de eu lá na casa do Raoni.
TDAH é um problema comum hoje na nossa sociedade.
Olha, e a periodicidade que o Raoni tava falando?
E deixa eu me apresentar, pô.
Ninguém liga. Calma.
Então, vamos começar assim mesmo.
Oxi, bicho, que é isso, velho?
Galerinha, estamos aqui depois de meses sem gravar. Por quê? Porque estávamos presos dentro de um reality show?
Talvez.
Estávamos na casa mais vigiada do Brasil? Estávamos numa fazenda famosa?
No meio do mato perdido?
No meio do mato comendo olho de cabra?
Pam, pam, pam.
Não, só várias tretas todo dia que a gente pensava em gravar. Mas estamos aí.
A verdade é
falar.
Que o Júlio arrumou a namorada aí e aí acabou com o programa. Como sempre, as mulheres trazendo problemas para a amizade.
Ô, Neto, essas coisas ficam registradas, pô.
Mas depois fica registrado mesmo, velho.
Vão ficar registradas aí.
O que eu falei aí quando você nem chegou, já tá tudo gravado aqui.
Ao invés de aproveitar que a namorada dele tem um equipamento de gravação massa pra dar um up no cast, não. Só.
Eu vou pegar o equipamento mesmo, velho.
Acabar fazendo uma gambiarra danada, pô, gravando o Xbox, ó. Gambiarra.
Orgulho, isso aí. Não vou usar.
Mas estamos aqui pra falar o que nesta noite de domingo, galera? Domingo de carnaval, estamos aqui gravando, hein? Vamos deixar registrado.
Mas também, né? ainda bem que essa pandemia chegou pra acabar com essa festa imunda.
Se foi.
Oxi, eu ouvi dizer que era dia dos namorados esses dias, o pessoal tudo falando
não,
na internet.
Não, pô, tu tá morando numa caverna, pô.
Oxi. Não foi dia dos namorados.
Dia dos namorados fora do Brasil,
velho. Sim, pô, mas é a data mais relevante pra nós brasileiros é o carnaval do que o Valentine's Day.
Dia dos namorados fora do Brasil.
Não, é porque o Raoni é periferia raiz, meu amigo. Ali, calma. Valentine's Day ou carnaval?
Então, o Raoni só escuta hip hop aí.
Não gosto.
Não.
Nunca gostei do carnaval porque de madrugada tirava o meu Jô Soares, de madrugada tirava o meu Intercine, tirava o meu Corujão, nunca gostei de carnaval. E tem uma mulher que vive querendo ganhar coisa. Aí, meu amigo, qual é a data que mais me chama a atenção?
Sim, mas carnaval não se dá presente não, pô. Nada a ver.
Exatamente, mas no Valentine's Day sim.
Ah, sim.
Ah, entendi. Você tá boicotando o Valentine's Day aí.
Ué.
Não, então espero você falar, meu. Você é o dono do programa aí, não carrega o negócio aí.
Opa.
Vai, meu filho. Carrega o piano aí.
Ei, pô. Esses dias o meu cunhado me passou a informação aqui que o Spotify gera dinheiro, estilo YouTube, né?
Sim,
a nossa
claro.
Tava comprando moto aí, direto aí. Ninguém nem precisa... Ninguém vê nem fala nada.
Eu não entendi porque alguém teve que dizer a tu que o Spotify gera dinheiro, faz estilo YouTube. Claro que gera dinheiro, porque você, como é que você pode imaginar que um monte de artista bota a música no Spotify de graça, velho?
Do mesmo jeito que quando eu era diretor do Centro Acadêmico de Filosofia, eu conseguia trazer banda pra fazer
graça,
show.
Dava só. De graça não, né? O Rony devia liberar alguma coisinha aí que a gente não pode falar aqui, né?
Os caras querem um espaço pra se divulgar, pô, na calorada. Os caras querem um espaço pra se divulgar. Toca,
e ganhar
toca de graça.
Umas plantinhas, né? Com uns papeizinhos aí.
Sim. Aí depois que ele colocasse a música dele de graça no Spotify, ele ia arranjar o trampo de ganhar dinheiro onde? Me diga.
Sei lá, no Faustão, pô, não sei.
O Faustão acabou, vai acabar, pô. Eu tu não sabia que o Faustão vai acabar.
Não, pô, e o Luciano Huck não vai deixar de ser presidente pra ser o novo Faustão,
então ele
pô.
Sabe.
Ah,
mas também, né, quem assistiu o Faustão, velho, infelizmente não. O Corona...
O Faustão tá se boicotando faz é tempo, pô. O bicho deixou de ser o Faustão, virou só o Fausto, que emagreceu.
E o engraçado é que a gente assistia aquelas Olimpíadas, né? Era que tinha nele, velho, as Olimpíadas
lá. Era bom. Olimpíada do Faustão, vídeo cacetado, era melhor
de
coisa,
sim, né? Mas depois de velho, ninguém aguenta mais não aquilo.
Não, pô, até hoje. Gosto demais de assistir o pessoal caindo na internet.
Eu escuto a voz do Faustão, velho. Já
é mesmo, velho. Vídeo cacetado é um formato inenjoável, né? Você nunca...
Né? No TikTok, eu digo.
Você,
na,
né?
Na época que o mundo... Animal.
Vocês aí.
Não, deixa eu dizer só isso. É, vídeo cacetado do Faustão. É aquela atração que quando começa, diz, oxe, de novo essa bocha, bicho, negócio chato da desgraça. Quando dá 5 minutos, você tá assistindo todos.
É tipo
pô.
Chaves aí, só que vídeo cacetada não dá, velho, muito ruim, velho. Pra vocês, né, que aguenta assistir aquilo.
Aquele, quando o Mundo Canibal começou a fazer o Partoba, poxa, assisti os Partoba
do Partoba, eu só gostei os dois primeiros.
O Donatello gosta, pô. O Donatello gosta de ver bebezinho fazendo bebezice, tá ligado? Eu boto bebezinho na internet e o Donatello fica assim,
ele nem entende, velho. Ele nem entende nada.
Ele fica vendo os bebezinhos fazendo bebezice, tá ligado? Tropeçando, com medo de pular, passar por cima do córrego de água. Assiste interessadão.
Mas viemos aqui pra falar do Faustão, é isso?
É, você é o...
Foi o que eu falei no grupo. Toda vez que a gente decide... Uma vez só que aconteceu, na verdade. A gente decidiu a pauta previamente e a pauta nem rolou.
É só puxar.
Mas nós viemos aqui com o objetivo...
Não, vamos lá, puxa aí,
DJ.
A missão é falar sobre reality show.
Traduzindo shows da realidade.
Sobe a musiquinha. Se você carinha, esqueci a letra.
Vai vai ter que pagar os
royalties. Nem é mais
cara,
essa música hoje, não é possível, velho. Não é possível que seja essa música, velho.
O Neto vai traduzir o nome do negócio, vai traduzir só uma palavra. Reality show. Aí ele traduz só reality show.
Show é brasileiro, velho.
Big Brother significa
show.
O grande.
Show é brasileiro, velho.
Show é brasileiro. É o show da Xuxa, né? Com X. Show da Xuxa.
Mas traduzir show também é lasca mesmo. É. Como é?
Show da Xuxa em inglês é Xuxa Show.
Mas aí, atenção.
Apresentação.
Show da Xuxa em inglês é Xuxa Show.
Atenção, porque a gente tá falando de reality e só tá falando do Big Brother. Reality no geral, né, velho?
No geral. Inclusive, o que importa não é o Big Brother, na minha opinião.
Diferença com ex.
Diferença
com ex, largados e pelados.
Não, mas vamos no limite foi o único. Nossa, que importou.
Horrível.
Mas vamos começar de onde?
Dos primeiros realities que a gente teve contato.
Segue a mesma linha, né? Nossas experiências com reality, com shows da realidade.
TV Colosso conta como reality?
Não, porque eram bonecos, eles não eram reais. Era um show, mas não era realidade.
Oxe, pô, pra mim era real na época, pô. Pra mim eu entrava no dia a dia ali dos cachorrinhos.
O primeiro reality que eu tive contato foi o colégio, velho. Que você era obrigado a ficar lá dentro. Tinha que tentar fugir.
Você nem ia, velho. Você não caía pra escola mesmo. Show da realidade foi esse aí que você falou.
Contato,
não, completamente sem noção.
Exatamente, véio. Eu percebi logo cedo que esse negócio de reality não era muito divertido, não.
Show da.
Olha.
Diz, Júlio.
Qual é a edição desse Big Brother atual? Só falando
dele. Oxe, sei lá,
21.
Né?
21.
Não, não pode ser 21, pô.
Oxe, 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 pode.
Começou em 2000 mesmo,
não,
essa
escute,
merda
não pode, calma. O negócio começou em 2002. O primeiro, o 1, é de 2002. Então, pronto, como é que então vai ser 21? 20.
Então, essa é a 20, caramba.
Então, não, tudo bem, sabe, eu tô perguntando. E você disse 21 de imediato.
Que mas pelos saiba, cálculos, não é 21. 21 mesmo.
Né, que dois, sabe, é 21 eu mesmo. Acho que eles pararam de numerar e botaram só 2021, não?
Não sei. Não,
acho que é a edição 21 mesmo. Pera aí.
Então, tem, em algum pô, ano vamos, teve dois aí.
Vamos o Wikipedia.
Não, pô.
Aí não faz. Olha aí.
Pesquisar aqui.
É, tá. Se na 21, tá na 21.
Meio, vai ficar
oxe, aí, aparecendo, então teve algum ano que teve mais.
Vai ficar propaganda aí pra assinar o TV lá. Não vou pesquisar não, isso aqui não.
É, pô. Vou procurar alguma coisa aqui. Errada, alguma coisa não tá batendo.
BBB Wikipedia. Wikipedia. Vamos ver aqui a discografia.
O Thales disse que o último que ele assistiu foi o do Bambam, foi o 1, é?
Do Bambam, você vê. Que a menina não cantava aquela música lá no inglês, Embromation.
E Arno.
E Arno.
Esse daí foi do primeiro.
E Arno,
esse daí foi do primeiro.
Vá, veja aí, veja aí, Raoni, e aí?
Tô tentando achar aqui, velho.
Procura outro aí, velho. Botar o Raoni pra procurar alguma coisa aí.
Aqui, ó. O primeiro foi 2002.
Tá vendo?
Aí, 29 de janeiro de 2002. Aí o segundo foi 14 de maio de 2002.
Ah, então, oxi. Emendou, mula, foi?
Aí depois... o em janeiro e outro em maio. Tá é. Pega. Será aí que depois... a galera tava. Tava é, on fire, pô.
O primeiro teve 64 episódios, o segundo teve 71. Aí
do oxe, oxe. O primeiro foi é, narrado pela Marisa Hort com o Pedro Bial, não lembrava não disso,
é? Eu lembro.
Foi, a Magda, pô.
A Magda, ela saiu. Eu lembro disso, Thales. Ela saiu porque ela cometia. Ela, o pessoal planejava as coisas, né? Pra falar com o público. E depois, quando ia falar com o pessoal da casa, ela sempre soltava assim uma informação que não podia, tá ligado? Era, velho. Ela sempre vacilava.
Ela saiu por burrice.
A Magda tem que esperar.
Foi. Magda, né? Intenso, Magda. Ó, oh, se liga, deixa eu dizer. Aí o BBB 1.
Experiência.
BBB 1, 64 episódios. Foi do dia 29 de janeiro de 2002 até 2 de abril de 2002. Aí o BBB 2 foi 71 episódios, de 14 de maio de 2002 até 23 de julho de 2002. Aí a partir do 3, foi tudo no começo de janeiro ali, 14, 10, 21, 8, então. Tudo pronto. Sempre em janeiro.
Tem 20...
Pronto, então teve esses dois aí casados, o 1 e o 2.
Então teve 20 então até agora?
Aham, foi. É, não, aí, mesmo, aí são.
Esse que tá
aí
agora são, é o 21.
Aí são 21 mesmo.
Então eles fizeram dois no mesmo ano só pra bater no, que... bater certinho.
Esse que tá com pouca treta agora é o 21.
Será que eles botaram dois em 2002 pra quando chegasse em 2021 lógico. Ser o BBB 21, véi?
Não, aí casou. Aí a partir do 3 então, casou todos, pô. 2003, 2004.
Ah, é mesmo, é mesmo.
É igual o FIFA, tá ligado? E o PES.
É.
O 16 foi o último do Bial, do 17 pra cá, Thiago Leifert.
Agora, o primeiro que eu assisti mesmo assim de reality, eu acho que foi a Casa dos Artistas, né?
E foi, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, não foi? O Casa dos Artistas eu não assisti, não.
Rapaz, lembro muito vagamente, velho, da Casa dos Artistas. Lembro,
mas não assisti, não.
A história que eu sei é que o Silvio Santos quis comprar o BBB, né, a marca lá. Só que não conseguiu fazer acordo, aí dá mesmo, então vou fazer o meu próprio. Aí ele fez a Casa dos Artistas.
Clássico, do.
Aí durou acho que duas edições ou alguma coisa assim, aí a Globo comprou e processou, aí não pôde mais fazer
a Casa Globo dos sempre Artistas.
Ferrando. É a
Casa
que
dos
eu
Artistas,
sei.
Segundo o Wikipedia, teve 4 edições. Foi de 2002 a 2004. Ó, 2002, ou seja, o mesmo ano de estreia do Big Brother.
Foi mais ou menos na mesma época que eu lembro.
E aí... E aí eu lembro agora um pouco mais por causa de dois participantes, o Supla
é o mito, o Supla
e o Alexandre
Frota. O Supla eu lembro, velho.
E o Alexandre Frota, pô.
É,
também,
desse daí não assisti, não.
A primeira vez que eu ouvi a palavra edredom foi por conta dessa conversa aí que o Supla pegava uma menininha embaixo do edredom e tal. Não sabia que era edredom, não. Até a casa dos artistas.
Antes desses aí, então, eu assisti o No Limite, eu vim olhar aqui, o No Limite foi 2001. Julho.
Oxe, foi
de
antes do...
Não, 2000, é, primeira fase, julho de 2000 a dezembro de 2001. Caramba, que longo, né?
Xana, ele foi antes da Casa dos Artistas, velho, o No Limite.
É, pelo que eu lembrava aqui antes de pesquisar, tinha sido a minha primeira experiência com...
Eu lembrava.
Show, e acho que foi o melhor de tudo.
Eu assisti o primeiro, que foi o do Olho de Cabra, né? Que a gordinha ganhou lá no final, né? Que tinha que correr a ilha todinha, uma caçada ao tesouro. Eu lembro, eu gostava que só. Agora eu lembrava de ter surgido depois dessa febre aí de BBB e Casa dos Artistas.
Foi antes, pô. Que foi antes do BBB, de certeza. Como eu não assisti o Casa dos Artistas, aí no Casa dos Artistas eu não tinha certeza. Mas agora eu olhei aqui.
Me chamou a atenção, que agora me surpreendi, que o primeiro reality show que feito na história assim foi a MTV. Isso daí eu não esperava, não. A MTV que fez o primeiro.
A MTV fez o quê?
Foi um reality show chamado The Real World. E rolou nos Estados Unidos. Ah, foi faz Brasil, muito tempo, não, então. Isso. Foi em 92, eu acho, que ele montou isso. E botou um monte de... Eu tô pesquisando.
Será que tinha sido o Show de Truman?
É, o Show de Truman é o melhor filme de reality show que eu já assisti, mas...
O
primeiro mesmo foi...
Não, eu apresentei pra ela um tempo atrás.
O primeiro foi esse, da MTV, foi engraçado. Eu achava que a MTV só passava vídeo de bando aí, de repente que ia fazer um reality show. Ou show da realidade.
Ah, a MTV tinha uns quadros interessantes, pô. Tinha o Rock Go. Vocês lembram do Rock Go, que chamava as bandas brasileiras pra jogar futebol, fazer um campeonato de futebol?
Na minha casa não passava, não, que não pegava, não, pô. Aquelas antenas velhas não tinha.
É, também lá em casa não. Lá em casa
nessa
não.
Época o Raoni era horrível.
A gente não teve, não foi, Thales, essa infância com a MTV, velho. Muita gente teve.
A gente não teve,
velho.
A gente morava todo mundo junto, né? Lá em casa também não pegava, não. Agora na casa da minha avó pegava.
Era um privilégio, pô.
Era um bairro, né, velho?
A gente morava no orfanato,
tá ligado? Eu imaginei a gente na casa da Chiquititas.
Os cavaleiros, os
orfanato lá, a gente batia no joelho o dia inteiro.
No orfanato, é. Acho que viagem.
Agora eu acho...
Da Wikipédia aqui é aberta, do No Limite. E tá falando, a primeiro parágrafo diz o seguinte: No Limite foi o primeiro reality show brasileiro. Dirigido pelo Boninho, filho da mãe desse Boninho, né, velho? O mago da televisão.
Todo...
O apresentador era o Zeca Camargo.
Nossa, Zeca Camargo ainda, velho. Caramba. Foi longe ainda.
Exibido após o Fantárdio.
Eita!
Caramba,
que zoeira. Chegou os filhos do Raulinho aí.
Oxe, foi a gente.
Chegou os filhos do Raulinho na casa dele.
O que aconteceu, meu velho?
Um monte de criança gritando aí.
Tentaram matar o resto. Tentaram matar os órfãos aí, velho.
O Thales aí é do Júlio.
Deixa eu dizer uma coisa, o meu primeiro contato com reality realmente foi com Big Brother, eu acho, velho. Mas eu tenho lembranças vagas do No Limite também, velho. Agora coisas muito fragmentadas.
Eu só lembro do nome mesmo, No Limite.
Só do famigerado Olho de Cabra, né, velho? Esse Olho de Cabra é uma coisa... É uma especiaria que...
O Olho de Cabra não foi do Big Brother, não?
Ficava muito nervoso quando assistia.
Tem um colar também, os colares lá.
Tem que quebrar, né? O pessoal todo se reunia em volta da fogueira na hora de expulsar
a pessoa. Ah, era o colar quebrava, né? Era tipo a vida, né?
Mas de fato, eu nunca me atraí muito assim por reality no geral, né? Só teve dois, eu preciso dizer, assim, de dois que eu gostei, eu assistia bastante, acompanhava mesmo, velho. Que era. A gente teve por um tempo lá em casa, TV a cabo, né?
Então tá, mas ó.
Não lembro qual era o operador.
Acho que tem um artigo aqui que os caras estão falando que vai em contradição que você fala sobre o No Limite, que fala que foi o primeiro. Na verdade, segundo esses autores aqui, a MTV que foi a primeira emissora a passar um reality show, que é o próprio versão brasileira do Real World, que aqui ficou Na Real, aqui no português. E depois... Pois é, então, como teve...
Rapaz, mas eu tenho uma vaga lembrança desse Na Real,
mas
viu?
Mas teve pouquíssima repercussão.
Tu disse que não pegava MTV, Júlio, na tua casa. Júlio, não tinha uns danados, velho.
Júlio tá inventando, velho.
Mas esse Na Real agora foi muito impactante. Quando o Neto falou Na Real, soou pra mim bem impactante.
Tu disse que não pegava MTV, pô. Tu disse que não pegava MTV e me tirou safado.
Eu não sei, não, velho.
Talvez, Neto. Talvez esse que tenha passado na MTV tenha
Na Real.
Tenha colocado só o nome, né? Na Real. Aí rolou os episódios que foram gravados na gringa.
É, pode ter.
É o que apresentar um reality show, né? E depois a Globo passou esse No Limite, que era uma versão de um chamado Survival, que era um americano, eu acho que veio aqui.
Caramba, meus vizinhos aqui estão no batidão aqui, eu acho que vai sair.
Mas deixa eu só dizer uma coisa, então o que acontece? A gente teve TV a cabo e tinha um canal chamado VH1, que era o VH1, que é do grupo MTV também.
Isso.
E tá ligado, né, Raul Nicol, é VH1?
Sim, tô ligado.
E aí tinha uns realities com famosos, era assim, tipo, um famoso, teve o Flavor of Love, que foi o que eu assisti, e o Rock of Love. O Flavor of Love era o Flavor Flav do Public Enemy, que é um rapper do grupo Public Enemy. E o reality era pra arrumar alguma mulher pra ele. Olhando agora, era um reality bem machista, né, velho? Um cara sentado no trono e várias mulheres disputando pra ver quem ia casar com ele.
Tinha um assim como era o Sérgio Malandro.
Tinha o do Ozzy Osbourne também, né, Júlio?
Não, aí teve eu assisti um do Bret Michaels, que era o vocalista do Poison, um roqueiro, e também era nesse mesmo formato. Ele lá, estilo garotão... E as mulheres disputando pra namorar.
Aqui no Brasil teve, só que era com o Sérgio Malandro.
Então, velho, que merda eu ter assistido isso, né? É um negócio bem, bem pobre.
É, é triste.
Mas beleza.
Esses programas de TV a cabo assim, velho, quando Isabel e eu casamos... Aí a gente tinha... Acho que era Sky, sei lá o que a gente tinha. Mas aí tem aquele canal Home Health,
nossa,
né?
Nossa, nem me fala esse daí, eu não aguento, velho.
Passa um monte de programa, assim, de reality, oxe, sabe?
Tem um monte, velho, desse Home Health.
Oxe, de vestido de casamento, de food truck, de...
Competições, né, velho? As competições.
É, as competições de confeitaria, de bolo e tal, um monte de coisa assim, velho. Isabel assistia.
Mas aí eu não sei se enquadra com
irmãos à obra.
Tá ligado?
É, então, eu também não tenho muita convicção de afirmar, não. Mas. Porque, por exemplo, o Irmãos à Obra é um episódio que termina ali nele próprio, né?
Exato. Mas, então. Justamente.
Mas tem uns outros programas que é mais. Que tem
por exemplo, Masterchef, né? Não é. Masterchef não é um reality, tá ligado?
É, então, eu considero, velho. É
show, sim, só que.
Mas não é, pô. A galera não tá ali confinada, não, pô. Acho que o briefing do reality é a galera tá confinada.
É, show é um programa,
mas eles não podem passear pela rua, não, pô, enquanto tá rolando o programa.
E é.
É, eles ficam isolados, sei lá, num apartamento, num hotel, sei lá. Mas eles não estão passando pela rua, não. É. É estilo o The Voice também, né? Era assim, esses programas do pessoal virar músico, não era do mesmo jeito? Tinha as eliminatórias. Isolado. Eu não lembro qual que era o programa exatamente, não, se era o The Voice ou não, mas não tinha um que. Aí tinha as eliminatórias e aí depois ficava todo mundo dentro de uma casa. Treinando e
mais
tal.
Mais uma vez aqui consultando o pai dos burros modernos, que é a Wikipédia. Tá dizendo assim, Masterchef Brasil é um talent show.
Olha, tá vendo?
Encaixaria mais em show de talentos, né?
Vocês se lembram desse show de talento que eu tô dizendo?
Mercados.
Que o pessoal ficava, um monte de gente metida.
Acho que era Ídolos aí, acho que era Ídolos.
Acho que era, né? Era?
Tinha um monte desses aí também, né?
Tinha.
Depois virou uma febre desses shows.
Beleza, então é talent show esses daí, beleza, talent show.
Agora falando assim, velho, é um negócio, não sei se já tá quase saturado. A gente todo ano fala que esse formato tá saturado.
E o povo continua
mas
assistindo.
Todo ano véio. Tem recorde de audiência, né, velho?
Mas isso é aqui no Brasil, velho.
É, velho. E quanto mais polêmico, mais é audiência, porque, né? É, então, véio, é porque... desse ano deve estar batendo todos os recordes possíveis e imagináveis.
É porque de fato o pessoal gosta de fofoca, pô.
Então, eu tava refletindo sobre mas, isso, assim, velho.
É um,
sobre essa.
É um fenômeno que aqui no Brasil.
Esse gosto humano, né?
Então, esse é um fenômeno que é meio que aqui no Brasil. Eu tava conversando. Tem uma época que eu tava conversando com um pessoal colombiano.
É, isso. É nacional, é nacional.
Eles falaram que, tipo, se surpreendia que como aqui a gente gostava de Big Brother. Que eu acho que lá na Colômbia, acho que teve uns duas versões mesmo. A primeira bateu recorde, aí a segunda ninguém assistiu, aí acabou, tá ligado? E aqui no Brasil já tava na 21ª, cara.
Mas isso. Não, exato. Mas isso aí é reservado a algumas culturas, esse gosto por saber da vida dos outros e tal. Por exemplo, americano mesmo tem um monte de reality e tem alguns outros países que também tem Big Brother, pô, até hoje. Portugal é um deles. Tá na edição 20 e tanta também, tá ligado?
Portugal só tem
e o Brasil também, velho.
O meu cunhado
tava
tão fissurado em assistir esse negócio pela fofoca. Ele
pai sem futuro, né? Portugal, né?
Não, pô.
Caramba, né? Neto, a gente tem. Quando a gente vê nossas camisetas, tem que ter uma camiseta só do Neto, pô.
Ô, paizinho.
Só
tem,
com essas colocações só tem, de gentílicos,
só,
não é?
Só Pinar, tem velho e vinho ali, pô.
Eu posso. Se liga, o meu cunhado, ele pagou a mensalidade da Globoplay, né? Pra ter acesso. Pra ter acesso ao Big Brother. Não, só que ele não assiste o programa, pô. Ele não assiste. Ele tava na fissura tão grande de assinar o pay-per-view. Assinou o pay-per-view e ele simplesmente não assiste. Era uma necessidade. Uma necessidade tão grande de ter acesso ao bafafá. Mas aí na hora do bafafá ele deixa de canto, assim. É muito longo o programa, não assiste não.
Só pra falar, pô, na empresa que tem, entendeu? Mas nem assiste.
O pay per view não é
muito. Se é um motivo de orgulho é dizer que assina isso pra cara assinar e chegar na empresa.
Algumas culturas, é.
Aí porque. Porque se você for na página lá do Big Brother, no Globoplay, aí tem os programas que vão para o canal aberto, né? Tem o ao vivo mesmo e tem uns que é uns cortezinhos assim, sabe? Só das fofocas mesmo, só das arengas, das brigas, uns cortes de 2, 3 minutos. Aí o que ele assiste é isso, tá ligado?
Rapaz, você ia gostar demais, viu, dessa
vez. Esses cortezinhos, só a parte da briga, só a parte da fofoca.
Muito ruim, mas...
Mas isso, velho. É uma fofoca da desgraça.
Eu acho assim,
véio,
que o que me atrai em alguns reality shows é tudo que não tem no Big Brother, velho. Que é a galera tá colocada numa situação... Na situação de vida real, sendo que força. Como é? Pra mim, o reality
numa
show
situação
ideal
adversa, numa situação desafiante.
Isso, como no limite. No limite, isso. Pra mim, era massa. Porque você se imaginar.
Uma situação de sobrevivência, por exemplo.
Tu lembra, Thales, que teve uma edição do No Limite, não sei se foi a segunda ou a terceira. Teve um cara que ficou bem noiado mesmo disso, de ser um sobrevivente e tal, começou a fazer ferramentas de pau e pedra lascada, uma lança, uns machados, uns porretes. Ele ficou bem noiado mesmo com isso, véio, bem noiado mesmo. Porque todo mundo ficava no mato, mas tinha uns utensíliozinhos básicos assim, né? E ele começou a fazer um negócio de pau e pedra mesmo, velho. Ficou noiadaço, bicho. O pessoal ficou até preocupado
mas
assim,
aí...
né, da saúde mental dele, velho.
Mas aí, deixa eu dizer uma coisa sobre No Limite, Thales. Já que tu gosta desse formato. É um formato que antigamente mesmo não tinha muito politicamente correto, né? Então era... A galera era mais livre mesmo pra colocar umas situações assim bem inusitadas, velho, pra galera.
Tá mais complicado.
Só que aí veio isso, né? E os programas são bem mais... quadrados assim, bem mais, né, esse negócio todo, mas tem um que é o Largados e Pelados, assim, o último que eu vi nesse formato,
desse
é esse Largados e Pelados, que é do Discovery, e é justamente nesse formato, galera sobrevivendo. A primeira edição, se não me engano, eram dois integrantes só,
era
duas
um cara
pessoas
e uma mulher,
agora já são 12.
Rapaz, eu já ouvi falar tanto desse nome, Mas tu acredita que pra mim esse Largados e Pelados era tipo um programa de humor?
Não, pô. É um No Limite mesmo.
Pô,
eu vi um episódio só uma vez.
É, me, estilo No Limite
me
mesmo.
O nome sempre me via um... É, pra mim era tipo um Cacete e Planeta, tá vendo? Pelo nome.
Nossa,
eu nunca nem procurei ver.
Eu vi
eu assisti só um mesmo.
Eu vi um trecho de um...
O nome do programa, pô, Largados e Pelados.
Mas é a tradução escrota.
Eu vi um trecho de um... Eu vi um trecho de um, eu não sei se foi exatamente esse, mas não parecia exatamente de sobrevivência não, parecia mais de pegação, assim, porque o que eu via tinha um casal que tava pelado lá, né, lá no meio do mato, e tinha um outro casal que tava em outra região lá do mato, aí tem um momento que trocam os pares, assim, sabe? A mulher desse daqui vai ficar com o cabra dali, e a mulher do de lá vai ficar com o cabra de cá.
Então não a sei mãe, não, Raul, eu acho que não é esse,
esse
não, velho.
Assistir Raul de Maracanã.
Se for, velho, você acabou de me desestimular pra conhecer o negócio.
Rapaz, cara, eu assisti um episódio então, desse Largados e Pelados, não era assim não, era estilo No Limite mesmo.
Não é, tu não tá dizendo de férias com o ex não, Raul.
Então,
de férias
eu não
com
sei,
o ex,
é porque...
eu acho que é assim, numa ilha... Não, de
é
troca
porque
de casal.
Ela tá dormindo, velho, senão ela poderia elucidar aqui a situação, mas foi ela que tava assistindo.
E esse Largados e Pelados, o nome lá fora é Naked and Afraid. Nus e com medo.
É, a ideia é ser nus.
Aí eu boto aqui Largados e Pelados.
Ô, Júlio, eu acho que era isso que os cabas tava pelado mesmo. Foi.
Cacete Planeta.
Até tem... Teve uma cena lá que os cabas estavam se lavando no rio, aí tava pelado mesmo, né, censurado e tal. E aí o caba começou a tirar onda que tinha uma cobra e a mulher tinha, a namorada dele tinha muito, muito medo, muito pavor de cobra. Ela fica paralisada assim, começa a chorar e tal, ele vai lá pedir desculpa. E o pessoal tava pelado mesmo no meio do mato, velho, então acho que era esse.
É, não sei, velho.
Um episódio que eu assisti...
Mas tem um contexto pra galera ficar pelada, porque no sobrevivencialismo real mesmo, você não vai ficar...
Então, é o que eu tô
até
dizendo,
eu
acho que é só por motivos de pegação, só por motivo de fazer o pessoal se pegar.
Mas aí cada um é munido de uma faca, né, parece, nesse lado.
Assim,
não
é mesmo.
Toca uma campainha e todo mundo tem que tirar a roupa toda.
Estilo Lagoa Azul.
Ei, galera, hora de tirar a roupa, pai, todo mundo tira a roupa.
Pô, você tira a roupa aí, velho.
Mas é isso, velho, aí, pô, hoje não tem nenhum reality que me atraia, velho, nenhum. Acho que nunca teve, na verdade.
É, nesse formato assim de confinamento e tal. Quando ia começar a Fazenda, aí eu achei que ia ser assim, bem mais, né? A parada de você gerenciar ali a Fazenda, tá ligado? Ia ser. Como era o nome daquele joguinho de gerenciar a Fazenda que eu tinha no Facebook?
Mini Fazenda.
Sei lá.
Fazenda Feliz, Mini Fazenda, sei lá. Eu pensei que ia ser isso, tá ligado? Na vida real. Aí eu achei, vai ser massa esse negócio pra dar Fazenda. Mas não era, né? Primeiro que começava que aquela... A primeira versão lá da Fazenda era aquele Brito Júnior narrando, né? Ximaré, aquele bicho...
Aquele cara sempre fazia propaganda séria, do nada apareceu esse programa aí e perdeu toda a credibilidade.
Diz que também o diretor desse programa da Fazenda é um cara... Tava assim, vi uma chamada assim, não cliquei na notícia porque nem acompanho, né, Fazenda, mas eu vi uma chamada de que o
agora vocês sabiam que Big Brother Brasil,
da pressão psicológica que o cara fazia, pô,
vocês sabiam que Big Brother Brasil é baseado num livro, véi?
Sim, é o do Big Brother, não, o clássico,
o Big Brother, né, do...
o
é 1984, pô, é 1984 do George Orwell, né? E tem o personagem lá, Big Brother, que tem até aquele comercial da Apple, né, Thales, lá do... Da Apple. Famosíssimo.
Aliás...
Não deixe 1984
ser... Aliás, é até um livro que eu tenho que ler esse ano, eu tava sem livro pra ler. Agora eu já sei o que é que eu vou ler.
E não teve a referência a essa propaganda naquela treta lá da Epic com a Apple, né? Que a Epic fez um vídeo também, imitando aquela propaganda, dizendo que a Apple se tornou...
O Big Brother,
Ted,
é verdade.
Ted não, quem é que vai fazer a tradução aqui do nosso programa aí? É o Natan, né? A edição é o Natan, né? Natan, toda vez que o Thales for falar de Apple, coloca alguma musiquinha relacionada, que mais uma vez ele faz propaganda de Apple no programa dele.
Oxi, não, pô.
Todo programa o Thales fala, né, verdade? Tô...
Momento Thales é, pô.
No V de Vingança também tem referências ao Big Brother, né?
Aí eu já não lembro, não.
Nunca assisti.
Eu assisti, mas não lembro, não, desse aí.
Nunca assisti nem li. Não é um livro também.
Já assisti Donnie Darko.
É um quadrinho.
Um quadrinho e depois virou filme. Eu não assisti, mas eu não lembro, não, essa referência, não, Big Brother. Pelo menos no filme.
Já assistiu Donnie Darko?
Raoni assistiu as 30 vezes esse negócio.
Eu não. Não é daquele coelho mal assombrado, né?
É, você tá errado. Bora acabar o programa. Agora o Thales estragou o
primeiro
tudo.
Fala de Apple e já fala mal do
é a segunda vez que eu digo isso, do Rolê. Acho que a outra vez foi lá no grupo.
Ah, pô. Esse é só
é
o
de uma mente sem lembranças.
Ah, isso também.
Outro top também.
É muito bom. Acho que eu assisti umas 5 vezes.
É um filmaço, meu amigo.
Caramba, acho que eu assisti duas ou três.
Aliás, cadê esses filmes clássicos do Jim Carrey? Não tem mais, não, né?
Tem um dele.
O último filme que o Jim Carrey fez foi isso.
Não, mas tem um dele antigo que é muito massa. Ele quase ganhou Oscar, cara. Eu esqueci o nome agora.
Número 27, alguma coisa assim.
Não, é um bem velho, acho que ele retrata a vida de outro comediante. Agora eu esqueci o nome.
Ah, eu sei.
Quem quer ser John Malkovich?
Eu esqueci o nome. Esse filme foi sensacional, velho. Só que a crítica.
Que ele realmente encarnou, não foi um comediante.
Só que, tipo.
Ele vivia, né? Ele vivia o dia a dia. É, imitando, assim, atuando,
só que,
né,
tipo, ele era meio queimado, assim, em Hollywood nessa época, e a galera meio queimou ele pra não ganhar o negócio aí.
Poxa,
sensacional esse filme. Acho que foi o melhor filme que eu já assisti do...
Procurar.
Eu esqueci o trânsito do nome do filme agora.
Vou dizer o nome.
Enquanto o Júlio procura aí, vamos
mas
voltar
é porque
aqui
o problema... Olha aí, o mundo
isso,
de Andy.
Isso, esse filme mesmo. Meu irmão, muito massa esse filme, velho. E eu assisti sem pretensão, aí do nada assisti o filme.
É porque ele fazia, era Andy Kaufman, né? Um grande comediante que morreu precocemente. E aí era um cara muito rude, né? Um cara muito brutal, assim, cheio de coisas aí. Peculiaridades. Por isso que ele imita esse cara.
E de quando esse filme?
De 99.
Eu tava dizendo, mas cara, deu os filmes novos do Jim Carrey, assim, que se tornam clássicos.
O Jim Carrey, um tempo atrás, parou de fazer filme, Thales. Como é que ia ter filme novo?
Foi.
O bicho foi virar pintor, se aposentou, não queria mais fazer filme.
Que ele tá com depressão, que morreu lá, a última esposa, foi namorada dele lá.
A namorada dele se suicidou, pô. Suicidou.
Caramba, eu não sabia dessa parte, aí não, velho.
Ele teve uma namorada que se suicidou.
Tá boba, se pó, véi.
Ai, Rony, não é de você ficar fazendo as minas sofrer aí. Tem algumas que pode ter acontecido isso também, né? Rony fica fazendo as minas sofrer aí, é bem capaz de ter umas assim aí, ó.
Poxa, eu não faço ninguém sofrer, não, mano. A mina que quiser vir, eu tô aqui de braços abertos.
Tá doido, né, velho? A mina vai ouvir depois, pô. Esse podcast, a Isabel.
Ah, mas a gente abraça junto.
É, a família do Rony aí é alegria total, pô.
Não existe, não, pô. É muito pedaço.
E aí, No Limite? O que é que tem mais de No Limite
nada,
pra falar?
Não gostava, não.
No Limite morreu. No Limite ninguém
programa ruim danado.
Não lembra mais.
Infelizmente.
Depois não assisti mais, não, velho. O Big Brother, acho que o único que eu assisti foi aquele do Bambam. Depois não assisti mais. E a casa...
Eu lembro desse.
Eu acho que lá no passado longínquo eu devo ter assistido uns 3 ou 4. E aí depois, quando eu casei em 2018, a Isabel ficou reclamando que eu não tinha antena, que ela nem assistia Big Brother. Aí, só que tava free no Globoplay, aí eu assisti com ela o 18. Foi até legalzinho, eu gostei.
Por um tempo ainda, mesmo sem assistir, ainda acompanhava assim... Na TV, ficava muito famoso o vencedor, né? Como a menina que virou atriz, como é o nome dela? Galega.
Sim.
Grazi Massafera.
Isso,
Aí o Jean Willis virou...
O Jean Willis é do primeiro, pô, não?
Aí já não sei. Aí quebrou.
Não sei, velho. Não, do primeiro não foi o Bambam que ganhou?
Mas
o Jean Willis foi um dos primeiros lá.
Foi, pô. O primeiro foi do Bambam. Kleber Bambam.
Eu não lembro que foi o Bambam.
Não, sim, o Bambam ganhou, mas o Jean Willis não ganhou nenhum, não, pô. Ele só participou.
Ele.
Eu acho que o Jean Willis ganhou.
Ganhou não.
Ele só participou.
Lá vai eu pesquisar Jean Willis depois ter que pagar
meu. Não, pesquise não. Abra uma aba anônima, eu sugiro que você abra uma aba anônima.
Depois vai aparecer propaganda aí pra você.
Jornalista, professor universitário e político brasileiro.
Bote Jean Willis BBB, véio, senão vai demorar demais pra você achar informação. Ei, esse negócio que a gente tava falando de em alguns países o pessoal achar estranho a gente gostar. Aqui mesmo eu acho que o negócio tava degringolando, né? Que começou a botar. A Fazenda começou a ser com um monte de gente famosa, o BBB agora tem um monte de gente famosa. Que é pra tentar trazer de novo, né? A atenção da galera.
Nos últimos anos voltou a crescer bastante, né? A atenção, principalmente por causa do. O Instagram terminou virando uma ferramenta muito boa pra repercutir esse tipo de coisa. Cresceu muito.
Veja só, tem uma sessão aqui na Wikipédia do Jean Willis. Filmografia. Filmografia. Aí tem televisão, ano 2005, Big Brother Brasil, participante campeão, temporada 5.
Campeão?
Você vê?
Campeão. Depois foi repórter do Mais Você e depois foi apresentador do Cinema em Outras Cores.
O Jean ganhou?
Ganhou não.
Já não sei,
rapaz, eu truco essa informação, vou perguntar pra Isabel depois.
Ele pagou pra alterar em Wikipedia.
Eu lembrava que ele tinha ganhado, pô. Lembrava.
Tá assistindo muito BBB, Rontali.
É mesmo, super antenado.
Se eu tô dizendo a você que justamente o que eu lembrava é que de alguns vencedores, assim, mesmo não tendo assistido, eu ter acompanhado, que foi a graça.
Eu sei que teve um caba metido a cowboy fazendeiro nessa galera aí de Goiás, que ganhou. Torrou o dinheiro todinho bancando dois cantores, não foi? Uma dupla sertaneja.
Aí não sei não, tô por fora aí.
Tô ligado não.
Foi. Torrou o dinheiro todinho bancando essa dupla sertaneja ligado, aí.
Tem uma mulher com carinha de bem assim. De periférica e tal, que ganhou uma vez também, gastou dinheiro todinho.
É, teve uma empregada, não foi que ganhou também, não foi uma mulher. Não, mais periférica.
Foi pro Bambam, torrou o dinheiro.
Eu lembro que teve. Eu lembro que teve uma edição que tinha uma senhora que só via. Tinha uma senhora que só via fumando e falando com os passarinhos, pô, na piscina.
Ah, isso aí não, hein? Vocês estão assistindo muito BBB, velho.
Cara, agora.
Muito detalhe.
Agora, esse nosso cast aqui tá uma bricolagem. Rapaz, de memória suta.
Vocês aí estão assistindo muito esse negócio aí, não faço nem ideia, velho.
Ah, gente.
Eu quero falar das coisas que eu lembro do No Limite.
E lá vamos nós!
No Limite é legal, pô. Tinha o primeiro No Limite, eu achei massa a final, pô, porque foi uma menina toda novinha, atlética e tal, e uma coitada de uma gordinha toda lascada pra correr a ilha todinha atrás de um caça-tesouro. E a gordinha que ganhou, pô, superação da poxa, pô, foi muito massa.
Underdog, né?
Hã?
Foi esquema aí, fizeram uma casa aí, de apostas começou... aí, e quem apostou no azarão ganhou, né? Levou a mesa toda aí.
E esse cara muito doido que começou a fazer ferramentas, viver mesmo ali na selva, o clássico olho de cabra, mas um negócio que é muito nojento, que nessa mesma época do olho de cabra, o pessoal comia umas lesmas assim de árvore, tu se lembra, Thales?
Não lembro não.
Lembro.
Um lesmão, pô. Um lesmão gordão assim, velho.
Parece um tapuru gordo, na verdade.
É horrível,
porque
bicho.
Porque é mais nojento ainda, né?
Bicho, o olho de cabra, o olho de cabra até hoje.
Que chama, pô.
Desde o No Limite eu tenho interesse naquele olho de cabra, velho. Só que essa lesma horrorosa, bicho, que repulsa, velho, desse negócio dessa lesma, velho.
Tem uma assada nela aí, até vai.
Não, pô, repulsivo demais, velho. Pessoal comendo minhoca.
Viscoso mais gostoso, Rony.
Tá, volta as cachaças, né? Com a 51 desce tudo, né, Tony?
Não.
Teve também uma polêmica no No Limite. Teve uma edição que uma galega começou a se engraçar por um cara negro lá. E aí o pessoal de fora ficou dizendo que o negro tava de interesse só pra não sair do programa, porque... Nunca que essa galega ia dar bola. Não, era o contrário, que a galega tava dando bola pra não sair do programa, tá ligado? Que na vida real nunca que essa galega ia se interessar pelo negão, que o negão xexelente e tal, bafafá danado foi, velho.
Aí eu tô por fora disso aí.
Eu lembro que o primeiro BBB, o do Bambam, foi tudo novidade, foi massa que só, o Bambam ficando muito afeiçoado por uma boneca que ele criou, chorando que só. E aí eu lembro que no segundo, foi quando todo mundo começou a dizer, não, pô, isso daqui é um jogo, eu tô jogando, eu tenho estratégia. Foi aquela mulher da panela, vocês se lembram da mulher da panela, ficava batendo nas panelas dentro da casa.
Aí já quebrou minha mente aqui.
Lembrou não? Aí essa mulher ficava dizendo, não, pô, isso daqui é um jogo, isso daqui é estratégia e tal. Foi quando todo mundo começou a entender aquele evento ali, não como, poxa, tamo na TV, mas como, estamos jogando um jogo, eu vou azucrinar o juiz das pessoas, vou botar as pessoas pra fora. Aí tava lá a mulher doida batendo as panelas.
É, aí já não sei.
Ficou muito artificial as pessoas, porque pra mim a primeira experiência daquele primeiro BBB foi um monte de gente aleatória tá ali e você vê como essas pessoas interagem. Enfim, era um experimento social o primeiro. As pessoas estavam ali muito na inocência. Mas nos próximos, do segundo e diante, as pessoas já estavam ligadas, já estavam com interesses sórdidos, vamos dizer assim, né? E aí ficou muito artificial, as pessoas não estavam sendo sinceras ali no seu comportamento, ficou artificial realmente.
Agora mesmo, tava tendo a polêmica de que é justamente a mulher mais odiada dessa edição agora ganhou uma prova lá.
Ah, né? Sim, é verdade, né? É verdade.
Aí disseram, Boninho, não sei o quê, né? Tira essa mulher e tarará. Como é que pode ser manipulado desse jeito? Aí ele até tweetou dizendo assim... E você não acha que eu acho que também não quero ela fora? Detesto essa mulher, tarará. Como é que o cara sabe que realmente não teve a manipulação, tá ligado?
A Isabel me explicou, foi assim, foi porque ela tinha ido pro confessionário, e aí lá no confessionário, porque parece que o pessoal vai pra conversar com o psicólogo mesmo, sabe? O pessoal é chamado pra ir pro confessionário pra, enfim, eu tenho uma sessão com o psicólogo ali pra ninguém doidar. E aí parece que ela foi pro confessionário e aí voltou do confessionário dizendo que tinha pego diretrizes, pego
cheats.
Esqueci a palavra, mas enfim, diretrizes pro pessoal. Isso, cheats. Isso. Instruções de gente importante do programa. E aí foi a casa, né? Que eu não sei como é que é o sistema, mas a casa, a direção do programa foi e penalizou ela, sei lá, com como. E aí depois da penalização ela veio com essa conversa de que não, eu tava falando da psicóloga, que não sei o que e tal.
É, agora do jeito que falam assim dela, né? O que é que eu peguei assim no Instagram, nos memes, né? Ela dando em cima do cara, dizendo que o cara tava dando em cima dela.
Louca, bicho, louca.
Ah, isso aí realmente pode até ser que ela tenha falado só com o psicólogo também. Olá, meu nome é Dr. Otávio. Aí ela sai, ó, falei com um super cara do dono da Globo. O Dr. Zé.
É, então, a especialista aqui de casa, a Isabel, disse que não acredita não, que ela recebeu instruções. Porque o bafafá todo foi que depois disso, depois dessa conversa troncha dela, teve... O pessoal, a direção falou com ela. Ela, depois disso, ela ganhou a competição, sabe? Se tornou a líder. E aí ficou esse bafafá que, ah, não, ela recebeu instruções e tal. Mas a especialista aqui, Isabel, disse que não acha que foi enrolada, não. Que ela ganhou porque ganhou mesmo. O negócio que é importante dizer é que a melhor maneira de assistir o BBB esse atualmente é via vídeos do Murilo Couto. Sim. Vão lá no canal do YouTube do Murilo Couto.
Eu concordo 100%, velho.
Bicho, procure cara, Murilo Neto, Couto véio. E procure os vídeos que ele falou, que ele fez do BBB. Até agora caramba, tem dois Neto, vídeos dele.
Conhece o Murilo Couto, pô.
Tem dois vídeos dele no BBB, velho. Assista lá, velho. É um comediante. Nossa, muito engraçado, bicho. Muito, muito engraçado, velho.
Já era assim, minha principal fonte de notícias. Era o Murilo.
Nem sei quem é.
que é o melhor jeito de você ficar sabendo se dobrar notícia é o Murilo Couto, pô. Tá doido, pô. Sim, aí o que não me atrai nesse formato Big Brother, não só o Big Brother em si, né? No formato Big Brother, é justamente que ele é baseado na fofoca, véio, que é um negócio que, veja só, a minha. A filhada aqui de 7 anos, ela conhece mais pessoas por nome no meu condomínio do que eu, pô. Então não tenho a mínima vontade de saber nada sobre a vida de ninguém, nem da minha. Então é um negócio que realmente não me prende. E a outra faceta do Big Brother também é a questão do por quem você quer eliminar, né? Aí todo mundo, ah, meu Deus, eu vou votar porque eu detesto aquela pessoa, tá ligado? Essa criação de vilões também me desagrada bastante. Aí pronto, vai assistir o primeiro, né? Foi interessante ali, e depois foi diminuindo rapidamente ali. Acho que nesse, o primeiro foi em janeiro, o segundo foi em maio, já não assistiu de maio, acho.
É, aí já complicou.
Eu fiquei, acho que na época eu só ficava esperando. E eu no limite, velho. Será que volta no, em dezembro?
É, morreu no limite.
Ei, mas ô Thales, e esses shows de talento, estilo Masterchef, estilo The Voice?
Sobre esse, aí já é outra coisa, né?
Que virou, talent show, né? Que talent tava show, dizendo aí.
Isso, é. É, exatamente. Veja, exatamente.
Eu tenho uma história interessante com isso, que é o seguinte, principalmente os que tem a ver com música, né? Como The Voice, por exemplo.
Uh-huh.
Aí eu sou professor de música, sou conhecido como professor de música onde eu trabalho, né? Então a galera que assiste, toda vez que tá na época de The Voice, vem alguém. E aí, o que é que tá achando do The Voice? Aí quando eu digo que não assiste, a pessoa vem aquele olhar de julgamento.
Oxi!
Como assim? Você é professor de música e não assiste The Voice? Mas eu acho muito ruim, velho, The Voice, muito ruim. As vozes que ganham são vozes super parecidas, tanto é que quase nunca se destaca, né? Aí agora mesmo, essa semana, né? Passou um senhorzinho. Eu nem sabia que existia um The Voice pra idosos, né? Existe um The Voice pra idosos. O de adulto eu não gosto, o de criança eu detesto, acho uma esculhambação com as coitadas das crianças. E o de idosos eu não sabia, não conhecia, né? Aí teve um alagoano agora nesse de idosos. E ele saiu bem e tal, fez uma apresentação massa lá. Aí pronto, choveu no meu WhatsApp a apresentação desse senhorzinho. Até achei massa, achei legal, a voz dele bem original. Acho que não ganha, porque é original, não ganha. Aí a galera fica assim, poxa, você não assiste? Eu, cara, não assisto, não gosto. E aí eu fui ver, depois de me mandar 3, 4, 5, a mesma thumb, né, do senhorzinho, que esqueceuzinho que a galera tava me mandando. Vou olhar, aí quando eu vi era porque era alagoano. Aí quando eu fui olhar, os jurados, velho, do The Voice, que jurados são esses, velho?
Porque pelo, o que é que tem eles,
de
né?
Deus, olha, dos quatro jurados que eu vi lá, pô, eu digo, oxe, esse senhorzinho canta melhor do que três que eu tenho aí. E esse quarto eu não conheço, nunca ouvi falar. Mumuzinho, nunca ouvi falar de Mumuzinho. Quem não é nada é Mumuzinho? Vem um canta melhor do que três dos jurados que eu conheço. E eu não sei o Mumuzinho porque eu nunca ouvi cantando, velho.
Mumuzinho.
Aí entendeu do cara,
o cara se referir seriamente a esse cantor é difícil, né, velho? Irmão, tu visse o Mumuzinho cantando ontem? É difícil.
Ei, o ídolo é que tinha o velho chato lá, né? A mulher simpática, o velho chato. Aquela era legal. O jurado, o Sarcomano, era top, pô. Agora, tem esse negócio da humilhação, né, do cara. Às vezes merecida, né? Que tem aquela alagoana lá. Eu quero ser pra você! Pra você! Galera, vamos liberar o Neto pra mãe dele aí. Vamos.
O Neto tá. Indicar a música final. O Neto botou no mundo e já tá conversando com a mãe, pô.
Bora, velho.
É bem capaz, não falou mais nada, bicho. E aí? Música final de quem hoje?
É minha, é minha. É minha.
Já tava chorando vários meses pra ser a dele.
Escute. Eu vou sugerir, tô guardando essa aqui, caramba, um tempão, e a gente não consegue gravar esse programa. Vou sugerir Rap do Silva, de MC Bob Rum. Topzera.
É, essa mesmo, tá bom.
Com Mumuzinho.
Rap do Silva, MC Bob Rum. Toca aí, Natan.
Falou, galerinha!
Manda de trouxa que escuta isso aqui, velho. Vamos embora.
Got porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo das crianças, prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. E todo mundo dizia que era um cara maneiro, outros o criticavam porque ele era panqueiro. O punk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. E anoitecia, ele se preparava, é pra curtir o seu baile que em suas veias rolava. Foi com a melhor camisa, tênis que comprou suado, e bem antes da hora ele já estava arrumado. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado, os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado, foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado. Mas naquela triste esquina um sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir, hoje com sua família ele não irá dormir. Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Aquela triste esquina, um sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir, hoje com sua família ele não irá dormir. Porque era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família.
Punk bolado.
O que é que tinha de bom no documentário? Cite 54 momentos marcantes.
Eita merda. Já deu pra entender, né, como é que funciona a mente do Rony quando vai explicar alguma coisa pra alguém, né? Ele vai listar 54 momentos marcantes e vai detalhá-los em mais de 1000 palavras.